Fala galera, tudo bem? A gente tá voltando hoje com o Pênalti Político, o podcast que você esqueceu que existe, mas a gente veio aqui pra te relembrar nessa quarentena sofrível que a gente tá passando por conta do coronavírus. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos tratar do Barcelona, do Real Madrid, da política espanhola, do separatismo e toda essa questão genuinamente política envolvendo Madrid e Barcelona. Hoje estão comigo o Felipe Nadu, que já é de lei, está aqui comigo no podcast. Tudo bem, Felipe?
Fala, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, Leonardo. Muito bom estar de volta gravando esse podcast com você. E hoje vai ser um papo muito legal. A gente tem uma presença muito especial também.
Bom, o Felipe ele já deu a dica. Hoje com a gente vai estar a Milena Almeida, formada em Relações Internacionais, está falando com a gente direto de Barcelona. O Barcelona que é o objeto de estudo dela. E tudo bem, Milena?
Oi, gente, tudo jóia? Prazer estar aqui.
Então, pessoal, nós já fizemos alguns posts sobre o Barcelona, sobre a relação dele com o Real Madrid e sobre toda a relação com a política e com a luta separatista. Mas antes da gente já adentrar nesse assunto, assim como a gente fez nos posts, a gente tem que comentar um pouco sobre como funciona a divisão política da Espanha. A Espanha é um dos países mais descentralizados do mundo, principalmente por culpa da atual Constituição, que é uma Constituição pós-Franco. Se eu não me engano, ela data de 1978. Ou seja, é uma Constituição que foi otorgada depois de um regime fascista no poder. Por conta disso, existem várias comunidades autônomas, não são estados, mas são comunidades autônomas que possuem própria língua, um próprio governo também, próprio sistema de segurança, de educação, e são várias nações, algumas nações dentro da Espanha, os catalães, os bascos, o pessoal da Galiza. Milena, como é que você vê que essa divisão ajuda numa floração de sentimento independentista, que é o que a gente mais tem visto, principalmente vindo da Catalunha, que é o que mais está nos jornais, principalmente desde 2010, tem vários movimentos independentistas dentro da Catalunha, e chegaram até a declarar a independência da Catalunha em 2017. Tudo bem?
Então, como você bem disse, a Espanha tem 17 regiões autônomas e algumas delas têm algumas particularidades, como você bem falou, da Catalunha e do País Basco, por exemplo, porque são regiões em que o sentimento independentista é mais forte, especialmente porque contam com línguas diferentes, né? Aqui em Barcelona, aqui na Catalunha, por exemplo, muita gente, quase todo mundo, na verdade, fala catalão. Na Galícia também, que não é uma região que tem esse sentimento separatista tão forte, eles também falam línguas diferentes, mas especialmente porque tanto a Catalunha e o País Basco sofreram uma boa repressão durante a época do Franco, hoje em dia, especialmente depois dos anos 90 e com muita força depois de 2010, esse sentimento vem se mostrando cada vez mais forte, cada vez mais presente na sociedade. A gente comentou aqui nos bastidores que andando pelas ruas de Barcelona é muito difícil você não ver uma bandeira da Catalunha, uma bandeira pedindo independência, uma bandeira pela liberdade dos presos políticos. Então, a ideia também aqui é mostrar o tanto que o Barcelona é importante nessa história toda, né? E, em contraponto, o que o Real Madrid significa para essa história toda.
Felipe, a Milena já foi direto ao ponto, e isso é maravilhoso. O Real Madrid e o Barcelona, eles têm muito essa questão de antagonismo. E isso se deve muito à política. Porque, por exemplo, a gente poderia dizer que é uma rivalidade entre cidades, mas o Atlético de Madrid não tem uma rivalidade com o Barcelona igual o Real Madrid tem. E isso se dá muito pelo período franquista. O Real Madrid era o time do Franco, do Francisco Franco. E houve alguns episódios que fortaleceram muito isso. O fato do Real Madrid ser o time do governo central e o Barcelona ser o time da Catalunha anti-governo central, antifascista, etc, etc. Como é que você vê isso até para os dias de hoje? Como é que a gente faz essa relação?
É, vamos lá, Léo. Primeiro, a gente falou muito bem sobre a transição espanhola, né? A transição espanhola, os historiadores, eles consideram que começou a partir da morte do Franco, que foi em 20 de novembro de 1975, e culminou no referendo à Constituição Espanhola de 78. Isso foi até um pouco parecido com a libertação, digamos assim, que houve no Brasil, porque demorou alguns anos também. E no Brasil, agora eu já vou entrar na parte do futebol, o futebol foi muito utilizado como uma forma de manipulação e de digamos assim, de atração política para o regime. Isso a gente vê no Franco, que ele começou, o regime franquista começou em 1936, e é muito importante para esse tipo de regime autoritário, inclusive existem diversas pesquisas para isso, que eles buscam o tempo inteiro aproximação com a população. Ou seja, a gente vê, por exemplo, na Alemanha nazista, hitlerista, eles utilizavam muita difusão da propaganda, eles colocavam muitas vezes o povo judeu como uma ameaça ao sistema financeiro, que os judeus controlavam todo o sistema bancário. Então, essa é apenas uma das formas. E o Franco acabou encontrando uma outra forma, que tinha uma difusão muito mais popular, que é pelo futebol. Porque não só nos regimes autoritários, a gente vai entrar também na parte do Barcelona, a população ela se aproxima muito ao futebol, o esporte mais popular do mundo. Então, o Franco viu o futebol como uma forma de aproximar ainda mais a população daquilo que ele pregava, daquilo que ele acreditava. E essa rivalidade, ela vem desde do século XVIII, né, lá por 1700 e alguma coisa, eu não sei exatamente, a gente pode olhar.
14.
Tinha o reino católico. E 14, né? A gente tinha o reino catalão, o reino de Castilha. Então, desde esse tempo já existia uma rivalidade que veio só crescendo, né? Que veio explodindo. E aí, quando surgiu o futebol, o povo de Barcelona encontrou no time do Barcelona uma forma de expressar toda essa sua indignação, principalmente depois, após a transição espanhola.
Você tocou num ponto interessante, que é sobre o uso do futebol por parte do governo para promover o governo. E o Real Madrid é um caso bem à parte nesse sentido, porque normalmente as ditaduras costumam utilizar as seleções nacionais. Você pegar a seleção de 70 do Brasil, foi um instrumento por parte da ditadura do Brasil. A seleção de 78 da Argentina, quando ganha aquela Copa do Mundo de 78, extremamente duvidosa, foi mais uma ação política do governo. Dizem que houve realmente influência do governo argentino, do Jorge Rafael Videla, na questão de entrar no vestiário para fazer com que os jogadores do Peru entregassem um resultado para a Argentina, e a Argentina seria campeã naquela edição, que foi realizada, inclusive, a Copa na Argentina. No caso do Franco, ele tentou, ele investiu na seleção espanhola, ele nacionalizou jogadores, naturalizou jogadores, como o Di Stéfano, como
o Puskas.
Puskas. E a seleção espanhola falhou muito feio, falhou vertiginosamente. E ele percebeu, vou ter que utilizar o Real Madrid, que é um clube de Madrid, não existe nenhum clube mais espanhol do que o Real Madrid, que possui o próprio nome, tem uma referência à coroa espanhola. E isso foi essencial para que o Real Madrid ganhasse as primeiras Champions League, numa época que a Champions League não era Champions League, tanto em valor quanto em nome, que era a Copa dos Campeões. A ditadura franquista foi quem melhor legitimou o Real Madrid a ser o Real Madrid.
E é engraçado, porque até o próprio nome do Real já remete ao establishment, né? O Real Madrid surgiu só como Madrid Futebol Clube, e em 1920 ali ele recebeu o título de Real, que foi conferido a outros times também, né? O Real Valladolid, Real Betis, Real Sociedad. Mas quando começa a Segunda República e termina a monarquia, em 1931, o Real sai do nome e o time volta a ser Madrid Futebol Clube. E o Real voltou ainda na ditadura, em 1941. Então, até o próprio nome do clube remete ao establishment, remete ao que é a Espanha. E o Barcelona, por outro lado, tem um nome, por exemplo, escrito em catalão.
Só fazendo um apontamento interessante, que a gente até, antes de entrar propriamente só nos times, porque, inclusive, você citou o Brasil, né, Léo? A gente tinha aquela música, né, pra frente, Brasil salva a seleção, e a gente vivia um momento de AIS, de congresso fechado, e aí o Médici, né, que foi o presidente no momento da Copa de 70, ele teve um atrito com o até então técnico da seleção, João Saldanha, e demitiu o Saldanha. Então você imagina hoje uma situação, por exemplo, o Bolsonaro chegar para o Tite e discordar de uma convocação. Bolsonaro, que gosta de futebol, né, veste camisa de milhões de times, enfim, ele chegar para o Tite e falar, não, convoco o Dadá Maravilha, eu quero que você convoque o Dadá Maravilha. Então, olha que loucura você pensar nisso, né? Como que estava estreita a relação na época da ditadura entre a seleção brasileira e o futebol. Então, só fazer esse apontamento, e vocês podem completar aí antes que a gente perca esse fio da meada.
Não apenas isso, mas o João Saldanha também ele era militante do Partido Comunista. E isso contava bastante. Ele era bem ríspido com a ditadura militar. E, querendo ou não, ele era uma afronta à popularidade do governo. Porque você tem um comunista levando o time da seleção brasileira à Copa, a ganhar a Copa, é algo extremamente significante. Era tudo que o governo não queria na época. Inclusive, existe o que mais consolidou esse antagonismo entre o Barcelona e o Real Madrid, tudo que eles significam um para o outro, foi a questão do Real Madrid ele se tornar o clube que era para ser o sucesso da Espanha, que a seleção espanhola não chegou lá. A seleção espanhola não teve o seu João Saldanha e nem o seu Pelé. Tentaram ter com o Di Stéfano, com o Puskas, mas mesmo assim eles não chegaram, eles não ganharam nada. E a alternativa que o Franco viu foi: vou fortalecer o Real Madrid vai ser o time do governo.
Exato, como você bem comentou, a ideia do Franco, ainda que fosse um regime voltado para dentro, era projetar uma imagem positiva da Espanha para o mundo inteiro. Inicialmente ele tentou com a seleção nacional, mas a Espanha não ganhou nada, né? Fracassou durante esse período. Então ele viu no Real Madrid uma saída, uma ferramenta diplomática para mostrar a Espanha como um sucesso. E o ministro das Relações Exteriores do Franco, entre 57 e ali, final da década de 60, chegou a dizer que o Real Madrid foi a melhor embaixada que a Espanha já teve. Porque, apesar de a Europa inteira estar vivendo um momento ali um pouco conturbado, de pós-Segunda Guerra, uma ditadura ainda não era bem vista, né? Então, a ideia era mostrar uma Espanha florescente, uma Espanha desenvolvida, uma Espanha que se dava bem, e nada representa isso melhor do que 11 pessoas vestidas com as cores da Espanha ou com o nome de Madrid, como no caso do Real, vencendo tudo, alcançando êxito dentro de campo.
E inclusive, já vou colocar uma polêmica aqui, que muitas pessoas falam que surge a pergunta, né, quem era o time da ditadura, né, se era o Atlético de Madrid ou o Real Madrid. Porque o Atlético de Madrid, isso eu deixo até para a Milena completar em seguida, ele recebeu ajuda do governo também, né? É bom a gente lembrar que houve uma fusão durante alguns anos, durante 8 anos, entre o time do Exército, que era o Aviação, time dos generais, com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid antes acumulava fracassos, e aí houve essa união com o Clube Atlético Aviação, e o clube ficou, passou a ser chamado de Clube Atlético Aviação mesmo, e permaneceu assim por 8 anos, e durante esses 8 anos, inclusive, o clube foi bicampeão espanhol, que foi em 40 e 41, momento em que, aí a gente já presta atenção, o Santiago Bernabéu estava sendo construído com a ajuda do dinheiro público da ditadura franquista.
O que você falou sobre o Santiago Santiago Bernabéu é interessante porque o Santiago Bernabéu lutou nas tropas franquistas, né? E, bom, engraçado o estádio do Real Madrid ter esse nome, né? No mínimo. Mas o Atlético, eu não acho que o Franco usou o Real Madrid só por ser madridista ou porque ele era merengue. Ele queria um clube que fosse representar bem a Espanha castelhana, especialmente, para o resto da Europa. O Real Madrid acabou sendo essa ferramenta, né? Mas, apesar do Atlético de Madrid ter alcançado esses êxitos que a gente comentou uns minutinhos atrás. Mas o Real acabou ganhando Champions, como a gente comentou, antes de ser Champions, né? E acabou representando muito bem tudo que Madrid precisava, tudo que o governo do Franco precisava. Especialmente para fora da Europa, porque os títulos do Atlético eram muito mais de expressão nacional, né? E a ideia era mostrar uma imagem positiva para o mundo. Então o Real Madrid funcionou muito melhor nesse sentido, até porque estava fazendo contratações de peso na época, o próprio Di Stéfano, que depois acabou sendo naturalizado espanhol, mas é argentino, né? Então acho que o Real Madrid acabou sendo a válvula de escape mesmo.
Essa questão do Di Stéfano, ela é bem emblemática, porque ela ilustra bem como o Real Madrid, ele tinha contato dentro do governo espanhol, a ponto de você tirar um jogador de dentro do Barcelona e levá-lo para o Real Madrid. Para o leitor que não entende, não sabe muito dessa história, Stéphane, ele era um jogador do River, um jogador argentino, foi revelado no River Plate, e do River Plate ele foi jogar no Milionários da Colômbia. Só que o passe dele ainda pertencia ao River Plate. Se você fosse na FIFA, na época, a definição dela era de que o dono do Di Stéfano era o River Plate. E o que o Barcelona fez? Ele negociou com o River Plate, contratou o jogador. Entretanto, o Real Madrid e o governo franquista vendo que o Barcelona poderia ficar extremamente forte com o Di Stéfano no seu elenco, faz o seguinte: vai no Milionários da Colômbia e negocia com o Milionários, que não tinha o passe. É como se você fosse hoje, você que é de Minas Gerais, torce pro Atlético Mineiro. O lateral esquerdo de vocês é o Guilherme Arana. O Guilherme Arana não pertence ao Atlético Mineiro. O Guilherme Arana tem emprestado pro Atlético. Imagina que, sei lá, o Santos quer contratar o Guilherme Arana. Ele vai conversar com quem? Com o Sevilha, que é o dono do passe. É como se hoje em dia o Santos tivesse ido conversar com o Atlético e o Corinthians tivesse ido conversar com o Sevilha. E o governo falasse: olha, eu acho que o Santos tem direito. Sendo que não, o Guilherme Arana está só emprestado ao Atlético. O dono do passe do Guilherme Arana é o Sevilha. Assim como na época o dono do passe do Di Stéfano era o River Plate. O governo franquista, ele entra, ele lança uma lei que meio que obriga os dois clubes a dividirem o jogador, com o primeiro ano de contrato de Stéfano sendo do Real Madrid. O Di Stéfano jogaria um ano no Real Madrid, outro no Barcelona, outro no Real Madrid, outro no Barcelona. E o Barcelona, em tese, falando legalmente falando, ele tinha direito pleno sobre o jogador. Ele não deveria aceitar uma coisa dessa. Só que o presidente do Barcelona na época era dono de uma fábrica, que a Catalunha era extremamente industrializada. E a tropa franquista ameaçou fechar a fábrica do presidente. O presidente teve que aceitar. Pelo menos essa é a versão do lado do Barcelona. Que ele teve que aceitar o que o governo impôs. E no final, Di Stéfano acabou só jogando no Real Madrid. O Barcelona abriu mão do jogador. Isso é uma coisa bem... É um fato chave para entender como o governo, ele ajudou o Real Madrid perante a ameaça do Barcelona de ser o primeiro clube da Espanha.
E o mais bizarro é a solução que eles tentaram usar, né? Uma temporada o Di Stéfano joga no Barça, uma temporada ele joga no Real, uma temporada no Barça, uma temporada no Real. E aí, como você falou, o Barcelona, porra, não preciso disso, então deixa ele pro Real. Acabou virando um grande ídolo, né? Um dos maiores ídolos do Real Madrid. Mas tem essa história conturbada aí por trás, né? Nos bastidores.
E para você ver o tanto que isso ficou atrás dos panos, foi em 2017, que inclusive foi o River Plate que achou um contrato de 1953 que mostrava que realmente já havia o acerto do Di Stefano com o Barcelona. Então foi uma coisa que foi muito, muito abafada. E, claro, com a ajuda do governo, não poderia ser diferente, né?
Ele chegou a vestir a camisa do Barcelona, etc, etc. Mas a gente viu na história que no final ele acabou no Real Madrid e sendo possivelmente um, se não o maior, um dos três maiores ídolos da história do Real Madrid. Associado a isso, a gente vê o Real Madrid... Além dessa ajuda, a gente tem vários relatos de que, por exemplo, a arbitragem, no conselho de arbitragem da época, o conselho de arbitragem espanhol, ele tinha tendências pró-madridistas exatamente porque o Barcelona não podia vencer por tudo que ele representava. E o que ele representava, no caso? Era um sentimento catalão, de uma região em que a língua era proibida de se falar na rua. O único lugar em que se podia falar catalão era o estádio do Barcelona. O estádio do Barcelona se tornou um templo catalão em tempos em que se era proibido ser catalão.
É, como você bem comentou, a época que o catalão foi proibido aqui na Catalunha, alguns outros símbolos foram proibidos também. Nessa mesma época, o Barcelona teve que mudar de escudo, porque o escudo do Barça, se vocês repararem, as listras vermelhas e amarelas remetem à bandeira catalã. E aí eles substituíram as listras, se não me engano eram 5 listras, substituíram para 2, porque aí parecia mais com a bandeira da Espanha. O Barça também precisou mudar de nome, porque o nome do Barcelona é em catalão, e aí mudaram para espanhol, para castelhano. E voltando na história do falar catalão, o Franco meio que permitia que falassem catalão no estádio do Barça, que era na época o Les Corts, que hoje é um distrito aqui de Barcelona, porque ele acreditava que, bom... Vamos deixar o pessoal falar catalão lá dentro do estádio, a gente vai restringir esse sentimento catalão só ali naquele espaço e no resto da sociedade, nas ruas, nas escolas, eles vão falar espanhol. Existe até o ditado, cachorro catalão lata em espanhol. E ele não esperava que o tiro fosse sair pela culatra e ele acabou contribuindo para o Barça ser hoje, né, mais que um clube. Até hoje, os catalães e os torcedores do Barça têm muito esse sentimento de o Barça representa o que eu sou, o Barcelona representa a minha identidade catalã, especialmente em contraposição à identidade madridista, especialmente em contraposição ao Atlético de Madrid, em especial ao Real Madrid, por tudo isso que a gente está comentando aqui.
As ocupações do Franco, elas até falavam, né, que existiam 4 organizações que deveriam ser expurgadas da Espanha: os comunistas, os anarquistas, os separatistas e o Barcelona Futebol Clube. Então já mostra bem assim o sentimento, né?
O Barcelona, é exatamente sobre isso que a Ana falou. Quando ele se torna o templo do catalão, ele se torna um lugar em que você é o único lugar dentro da Catalunha em que você é livre para ser catalão. E é exatamente isso, o tiro sai pela culatra, porque o clube ele acaba se transformando num ato de resistência. Se torcer pro Barcelona acaba se transformando num ato de resistência. Em contrapartida, por exemplo, o rival do Barcelona dentro da Catalunha, o Espanyol, Real Espanyol, é totalmente ao contrário. Era um clube franquista dentro da Catalunha. O próprio nome fala, você é espanhol. Então até hoje você vê, inclusive, manifestações da torcida do Espanyol que é contra o separatismo. Ao contrário da torcida do Barcelona, que leva a estelada e a senheira todo dia, todo jogo. Que no caso são as bandeiras da Catalunha e a bandeira separatista da Catalunha.
É, tá interessante nesse sentido, porque primeiro que o espanhol é Real Espanhol, né? Então tem a benção do establishment também, assim como o Real Madrid, como a gente comentou. E nesse sentido, aqui dentro, em dias de clássico local, é muito comum que a torcida do Barça leve a senheira, né, a bandeira catalã, como eles sempre fazem, e a torcida do Espanhol sempre leva as bandeiras da Espanha. Então é um contraste muito legal. E ainda assim, a rivalidade espanhol-Barcelona não é a rivalidade mais forte da cidade. Mesmo sendo os dois, como um Atlético Cruzeiro ou Palmeiras e São Paulo, mas ainda assim a rivalidade mais importante é Real e Barcelona, especialmente pelo que os times significam para os torcedores nesse sentido político. Como você comentou, torcer para o Barcelona, especialmente naquela época, era um ato de resistência. A gente teve a sala de troféus do Barça sendo bombardeada. A gente teve um presidente do Barcelona sendo morto pelas tropas franquistas, porque ele tinha tendências mais à esquerda à época da Guerra Civil. Então, não tem como falar de Real Madrid e Barcelona e não falar de política.
Como o Léo falou também, Catalunha era uma região muito industrializada, né? Então, existiam muitos sindicatos à época que tinham esse viés separatista, um viés mais revolucionário. Então, era uma região fervendo, assim.
E a gente tem que levar em consideração de que também existe na Espanha uma noção de catalanofobia. Existe uma ideia no resto da Espanha de que o catalão ele se sente como um ser superior. Então existe uma rejeição ao catalão, principalmente por ser a Catalunha é a região mais rica da Espanha. É a região mais industrializada, junto com o País Basco, que acaba até se tornando uma coincidência que as duas regiões que mais pensam em separatismo são as regiões mais desenvolvidas da Espanha, mas muito também por questão do aspecto geográfico. A saída marítima do País Basco é muito boa para o comércio com a Inglaterra e a de Barcelona é muito bom com o resto da Europa, com a França, Itália. E isso acaba fazendo com que as duas regiões se desenvolvessem mais, principalmente a Catalunha, e acaba surgindo um pouco de inveja. Milena, como é que você sente isso aí? Como é que você sente que o espanhol trata o catalão? Como o catalão trata o espanhol? Como é que é isso?
Então, como eu tô em Barcelona, eu tenho muito mais contato com catalães do que com espanhóis. E é engraçado porque eles se acusam mutuamente. O espanhol diz que o catalão se sente superior e que o catalão age como se ele fosse mais inteligente, mais desenvolvido, não sei o quê. E o catalão diz que o espanhol trata o catalão como inferior. E isso é uma coisa que eu escuto muito, que a Catalunha foi humilhada por muito tempo, que eles foram proibidos de falar o próprio idioma, de levantar a própria bandeira. Então é engraçado, assim, eles estão sempre se acusando. Essa ideia de catalanofobia a gente vê até às vezes por parte do governo. Quando a gente tem o ministro da Educação, na época do governo do Mariano Rajoy, dizendo que o objetivo era espanholizar os alunos catalães. Tudo bem que depois ele ainda tenta melhorar, dizendo que era para eles se sentirem tão orgulhosos de serem espanhóis quanto de serem catalães, mas é sempre uma cutucada e a gente vê muito isso por parte do governo central que está em Madrid.
O próprio Santiago Bernabéu, que foi o presidente do Real Madrid e que hoje dá o nome ao estádio, dizia que ele gostava da Catalunha apesar dos catalães. Isso é muito nítido. Isso vem do centro contra a Catalunha. E existe também eu não duvido que também exista um queixo levantado por parte dos catalães. É lógico, é até um sistema de defesa.
É interessante também, por exemplo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre futebol, mas na Copa de 2010 existiam coletivas que, por exemplo, o jornalista catalão, ele fazia a pergunta em catalão e o Piqué respondia em espanhol. Ele estava na seleção da Espanha. Então o jornalista foi e falou com ele: não, você tem que responder em catalão, porque isso é para os catalães. E aí o Sérgio Ramos estava do lado dele e falou: quer que o Piqué responda em basco também?
Sempre o Sérgio Ramos.
Os próprios jornalistas aguçavam essa rivalidade, né, nas coletivas de imprensa da seleção espanhola.
Acho que a gente vai chegar nesse ponto depois, mas o próprio Mourinho, né? Sempre que era possível, dava uma cutucada, especialmente na época que o Pepe ainda estava no Barcelona, porque o Pepe é catalão, e nunca escondeu que ele é um independentista também. Então, no futebol, a gente consegue perceber diversas nuances dessa rivalidade política, porque, para além do Mourinho e do Sérgio Ramos, o Piquet sendo vaiado, mesmo vestindo a camisa da Espanha quando ele vai jogar em Madrid, porque não só porque ele joga no Barcelona, mas porque ele também é catalão. Então é muito, muito interessante, muito rico tanto de detalhes que a gente tem nessas pequenas manifestações.
E a gente vai tratando disso até de uma maneira organizacional. Ou seja, se a gente for tratar de uma maneira institucional das coisas, a gente vê como alguns detalhes dizem muito. Se você for pegar a conta oficial do Real Madrid no Twitter, a principal, @RealMadrid, ela é toda em espanhol. Se você for pegar a do Barcelona, @FCBarcelona, ela é em inglês. Ela é em inglês. E aí existe o FC Barcelona /ESP, que é em espanhol. Tem o CAT, que é o catalão. Mas eles usam o inglês. E eu acho isso interessantíssimo, porque tem um documentário sobre o período do tic-tac do Barcelona, esse período do Pep, que traz bastante, inclusive, como o Mourinho incendiou essa relação. E nesse documentário, você tem participação de vários jogadores da época. Xavi, Iniesta, Busquets, Vitor Valdés, Messi. E todos dão entrevista em espanhol. Menos dois. Eu não sei se existe algum motivo, assim, entre todos que são hispanohablantes, porque no caso tem o Henry e o Eto'o, os dois dão entrevista em inglês. Mas é comum que os dois falem inglês porque os dois não são da Espanha. E o Messi é argentino, tem o Mascherano também que é argentino, então é normal que eles falem espanhol. Mas me chamou muito a atenção o fato do Piqué dar a entrevista dele em inglês. Eu achei muito curioso. E bem no final do documentário, o Guardiola faz a parte dele. Ele dá a entrevista dele em catalão. Ele não fala em espanhol, ele não fala em inglês, ele fala em catalão. E isso me chamou muito a atenção. Porque a gente vê essa postura institucional também por parte do Barcelona, que não trata o espanhol como idioma principal. E por mais que ele flerte muito com o independentismo, ele nunca assume também essa bandeira.
O Barcelona continua representando tudo isso que a gente comentou para o seu torcedor, ou pelo menos para a maioria dos seus torcedores, mas continua sendo o maior clube do mundo e tem que falar com todo mundo. Então, como você comentou, o Barça flerta com o independentismo, mas ele também não dá a cara para bater porque ele sabe que ele tem muito a perder com isso. Mas, spoilers, né? Coisas que ainda vamos falar lá para frente.
Inclusive, eu acho que essa questão do falar inglês traz um pouco também nessa questão do catalão, ele ser um pouco mais moderninho, né? Você sente isso aí?
É engraçado porque o pessoal de Madrid ou do resto da Espanha parece que eles abraçam mais a história da Espanha e dos reinos e de tudo que a Espanha era, a Espanha como um grande reino, um dos maiores reinos da Europa e tal. E o catalão, por ter essas ideias de separatismo, por desde sempre ter tido que lutar por ideias que eram muito diferentes das ideias do establishment, né? Desde ali 1930, os catalães estavam brigando por ideias que eram fora do era o comunismo, era tendências mais à esquerda. Então, o catalão, ele... Não sei se ele se sente ou se ele, de fato, é mais moderno, mas a cidade de Barcelona diz muito sobre isso. É uma cidade muito cosmopolita, muito mais do que Madrid, por exemplo. Uma cidade muito mais moderna em diversos sentidos. Muito mais... uma vibração muito mais jovem. E, de novo, é uma coisa que o catalão vai ser acusado de ser por um espanhol.
Felipe.
Oi.
A gente já falou um pouco aqui culturalmente dessa questão da Catalunha e do resto da Espanha. A gente falou do Franco. A gente falou de várias situações em que o Real Madrid ele obteve vantagens. Em cima do Barcelona. Entretanto, a gente só viu o movimento independentista crescer mesmo, se tornar relevante, sair da margem de 5% para ir a 50% a partir de 2009, 2010, coincidindo com a época em que o Guardiola e o Mourinho deixavam a relação entre Barcelona e Real Madrid pegando fogo. Nenhum jogo ficava assim expulso, era o Pepe batendo em todo mundo, era a própria seleção espanhola tentando não rachar dentro de si, inclusive sendo campeã do mundo em 2010. Como você vê isso? Como é que você traz isso pra gente e pro ouvinte?
Então, a gente tem um paradigma aí, né? Porque fora de campo, como você apontou muito bem, a gente tinha muita efervescência, a gente tinha um Barcelona que abraçava muito sua cultura. Coincidentemente, foi onde começou os movimentos separatistas a voltarem a ter uma posição muito mais forte, que veio só crescendo nessa última década. E do outro lado, a gente tem uma seleção espanhola campeã do mundo, com um estilo de jogo muito parecido com o Barcelona. E não foi tudo perfeito, algumas pessoas falam, uns catalães, porque o gol, claro, foi do Iniesta, mas o Iniesta não é de Barcelona. Então, é um jogador extremamente identificado com o Barcelona, mas de uma região próxima à Castilha. Então, ficou um pouco até equilibrado, não diria equilibrado, mas 70-30, do que fosse, por exemplo, o Piquet fazendo o gol do título da Espanha. Então, apesar de tudo, a gente teve um vestiário espanhol com um Del Bosque conseguindo controlar muito bem a situação. Piqué e Sérgio Ramos conseguiram se acertar, pelo menos momentaneamente. Um estilo de jogo, como eu disse, barcelonista. Até alguns dizem pepista, né, ou guardiolista, como vocês preferem, que ascendeu ao título. É bom lembrar também que o time não jogou muito bem. Aquele time que ganhava de 1-0, ganhou da Suíça de 1-0, ganhou na prorrogação da Holanda, mas conseguiram a libertação do título espanhol, finalmente, para toda a Espanha. E aí eu não sei exatamente se os catalães ficaram tão felizes, né? Eles tinham jogadores lá, mas aqueles que são mais separatistas, independentistas, certamente gostaram que fosse apenas a Catalunha ganhando o título. E, por outro lado, nos clubes, a gente tinha um Guardiola, polarizando o lado da Catalunha, sempre com discursos fortes, com um time agressivo, jogando para frente, goleando o Real Madrid, teve um 5-0 histórico em 2010, inclusive está no canal do Rafa Oliveira essa semana, indico para quem conhece, e o Mourinho do outro lado. O Mourinho, a gente sabe, é o Special One. Até aquele momento ele chegou de um título de Liga dos Campeões com a Inter de Milão, e o Mourinho jogava para a torcida mesmo, cara. Perguntavam para ele: ô Mourinho, o que você acha? O Mourinho, todo mundo sabe, é português, ele não tinha por que se manifestar, mas ele gosta de se manifestar, gosta de polarizar, gosta do dualismo, e o Mourinho falava, cara, gosta de ser polêmico, exatamente, e o Mourinho falava, não sei, não acho que a Catalunha não tem motivo para esse movimento separatista, não entendo por que eles fazem isso. Então isso deixava o outro lado, assim, muito, muito, muito revoltado com o Mourinho, e chegava no campo, o Mourinho colocava os jogadores para se matar com os do Barcelona, e todo jogo que você colocar nos melhores momentos aí dessa época que o Mourinho esteve lá, a gente teve muitos, muitos conflitos. E inclusive o Cruyff deu uma entrevista, né, o finado Cruyff, em 2011, que falava, o Mourinho fala essas coisas porque o sonho dele era dirigir o Barcelona, e ele não conseguiu. E a gente pode lembrar que o Mourinho trabalhou no Barcelona, né?
Junto com o Pepe, inclusive, né?
Sim, os dois trabalharam juntos.
Entre 96 e 2000, né?
Isso. E o Mourinho ainda foi cogitado para ser treinador do Barcelona, na época que o Ricard saiu. E tava vago o cargo. O Mourinho, ele precisava... Ele estava se projetando, ele estava no mercado, tinha acabado de sair do Chelsea, e aí estava entre o Mourinho e o Guardiola, que era o técnico da base. E aí é engraçado, como você cita o Cruyff, falam que o Cruyff, ele teve uma influência muito grande na escolha do Guardiola. Foi ele quem teria sugerido ao presidente da época do Barcelona, o João Laporta, a escolher o Guardiola, porque na época o Mourinho, ele dava os treinos do Barcelona, nessa época que a Milena falou, na década de 90, e ele dava alguns treinos, lógico, ele era assistente, e ele tinha o barcelonismo, só que ele mudou muito. Passaram-se 10 anos, 8 anos mais ou menos, e o Mourinho, ele se tornou um técnico extremamente defensivista, de contra-ataque rápido e casa fechada. E isso não é o barcelonismo.
E é até engraçado porque, como o Felipe também comentou, até nisso o Mourinho e o Guardiola são opostos, né? O time do Guardiola é um time de ataque, é um time de jogar pra frente, e é um time de toque de bola e tal. O time do Mourinho é defesa e resultado. Se vai jogar bem, se vai jogar bonito, são outros 500. E acho que o Mourinho percebeu essa diferença entre eles. E como a gente comentou, é um cara que gosta de polemizar, que se tiver a oportunidade de cutucar, ele vai cutucar. Então viu a oportunidade de cutucar o Pepe com essa questão da independência. Isso foi inflamando a torcida e o El Clássico foi ficando cada vez mais interessante de assistir também, para reparar a diferença entre os dois treinadores, tanto dentro quanto fora de campo. E a gente percebe que até hoje, né, os dois hoje estão na Inglaterra, e toda vez que eles vão se enfrentar, até hoje a imprensa lembra da história e de todos os clássicos, de todos os enfrentamentos entre Mourinho e Guardiola.
É, e na Inglaterra, infelizmente, a rivalidade dentro de campo não aconteceu, né? Pelo menos ainda. Claro que quando eles estavam na mesma cidade, né? Quando um estava no United e outro no City, existia essa expectativa, mas a verdade é que o Guardiola sempre sobressaiu. E como agora assim? O Mourinho está no Tottenham, né? Então, assim, está um pouco mais distante, mas sempre também tem um alvoroço quando os dois vão se encontrar.
Mas eu acho que são situações distintas também. Porque acho que tem duas coisas que se sabe, é o seguinte. A primeira é que o time do Real Madrid, se você for pegar tecnicamente, não falando taticamente, nem de ideia, ele não era tão abaixo do Barcelona como o United era abaixo do City. E ambos os técnicos, querendo ou não, estavam, apesar de ser o início do Guardiola, era um auge. A gente pode dizer que um auge. Enquanto o Mourinho no United já era decadência. Ali você já via certa decadência. Enquanto no Real Madrid o Mourinho ele estava no topo e ele estava sendo humilhado, estava tomando 6-2, ele falou, beleza, se a gente não vai ganhar no campo, se jogando bola a gente não vai conseguir ganhar, a gente vai tentar influenciar esse jogo de todos os meios. Então chegava na conferência de imprensa, ia lá e fazia aquelas declarações polêmicas todas, eles praticavam um antijogo durante as partidas, e, bom, isso fortalecia muito essa rivalidade, coisa que eu acho que não vai se repetir na Inglaterra. O Tottenham é muito atrás do City também. Ainda faltou esse elemento político que deu mais raiva, digamos, né? Porque você tem um histórico político relacionado a isso que vai inflamar as pessoas. As pessoas se veem em 11 jogadores que utilizam as mesmas cores que ela. E no caso, o Barcelona ele utiliza as cores da Catalunha dentro de campo. Aquelas 11 pessoas são o exército da Catalunha, como definiu brilhantemente o Bobby Robson, que foi técnico do Barcelona. E isso inflama. E você considera isso, você pega isso e alia ao período econômico da época em que o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, simplesmente negligenciou a Catalunha a ponto da região ser a que menos cresce na Espanha hoje, mesmo sendo a mais rica.
É, tem quem diga que o Rajoy foi um criador de independentistas, né? Porque ele basicamente virou as costas para a Catalunha e para tudo que acontecia aqui. E aí, depois disso, né, de 2010 para frente, a gente vê o movimento separatista crescendo muito, ganhando muita força. Brincam que antes disso, o movimento separatista na Catalunha eram dois homens e um cachorro. E depois dessa época, o movimento foi ganhando muita força. E aí, como eu comentei, não tem como, em qualquer distrito de Barcelona, você andar na rua e não ver pelo menos uma bandeira independentista, uma bandeira catalã.
E a questão é aquela questão que muitas pessoas que estudam ciências sociais estudam muito isso, né? Que é o nós versus eles. Vocês dois certamente já ouviram isso, acho que quem está ouvindo também. Que é isso, de fortalecer o dualismo. A gente vive o nós versus eles todo dia. A nossa política hoje é nós versus eles, o tempo inteiro. Então, isso para um movimento, para uma região que já tem uma veia independente, que já está sufocada, que tem os seus próprios, suas próprias ligações, as suas se move sozinha. Então, com esse discurso de nós versus eles, sempre vai ocorrer essa questão. Agora, só falando rapidamente, voltando rapidamente para o Mourinho, antes que vocês me matem, é só porque provavelmente já vai ter algum madridista escutando, e a gente só ressaltar que o Mourinho também tem seus méritos quando esteve em Madrid, né? Ele ganhou a La Liga de 11 e 12, contra o próprio Barcelona do Guardiola. O Mourinho fez 100 pontos, perdeu apenas duas vezes. Então fez um bom trabalho também no Real Madrid. Só isso mesmo.
Era justamente o auge dele, exatamente. Eu acho que deveria ser muito irritante para quem tá no auge, você vê um cara do seu lado que conseguiu estar acima de você. Pro ego isso faz muito mal. E eu acho que é por isso que ele apelou para essas coisas. Mourinho é um puta técnico. Hoje em dia, não mais. Mas naquela época...
Isso. Inclusive, quem tem interesse, ver o jogo do título do Real Madrid da La Liga 11-12. Cara, o Mourinho ficou maluco, porque ele deve ter pensado, cara, ganhei do Guardiola, ganhei do Guardiola, ganhei do Guardiola. E é isso. Isso move os dois, né? O Guardiola, com certeza, também ficou revoltado de ter perdido essa liga pro Mourinho. Foi o ano de 2012, foi aquele ano espetacular do Messi, né? Fez 90 gols, se eu não me engano, né? Só na La Liga foram 50.
Teve a Copa del Rey também, que eu não me lembro qual ano que é, mas é desse período de Mourinho e Pepe, que o Mourinho venceu também, que o Real Madrid venceu com um gol nos acréscimos do Cristiano Ronaldo de cabeça. O Real Madrid não só apanhou nessa história, gente, pelo amor de Deus, não. O Real Madrid
também apanhou ganhou, mais. Apanhou
mas aquele mais. Barcelona é inigualável.
Exatamente.
Se for pegar
não quem, xingueu o pênalti
quem
político.
Perdeu mais... O administrador, no Leonardo, você pode xingar, não importa, não.
Pode xingar a convidada também.
Xinga todo mundo, então, vai.
Enfim, a Milena tocou num ponto essencial de que o Mariano Rajoy teria sido um criador de dependentista. Principalmente pela sua negligência em relação à economia catalã. E isso se solidificou, digamos, depois do referendo de 2017, em outubro de 2017, realizado na Catalunha. Se o ouvinte não sabe o que aconteceu nesse referendo, ou se ele sabe, mas não sabe detalhadamente, a gente vai contar aqui. Um referendo em 2017 foi convocado nas ruas da Catalunha para saber se a população queria ou não ser independente da Espanha. O que aconteceu foi que a população que foi votar sofreu com a violência por parte da polícia espanhola, sendo que ela estava indo votar pacificamente, o que não é imaginável em nenhum país democrático com um sistema tão sólido como a Espanha. A gente vai conversando aqui e você vai entendendo os maiores detalhes. Milena, você concorda com isso? Essa violência foi a gota d'água para criar mais independentista dentro da Espanha, dentro da Catalunha?
Então, o referendo, eu tenho as minhas ressalvas sobre como ele foi decidido, como decidiram que iriam fazer um referendo, mas como você bem comentou, não existe a possibilidade de, especialmente eu como uma democrata, em qualquer país do mundo, especialmente uma democracia tão sólida como a da Espanha, ver a polícia batendo ou agindo com tanta truculência contra cidadãos que estão indo apenas votar e de forma pacífica. O governo central da Espanha, né, enviou mais de 15 mil policiais aqui para a Catalunha para conter, eu não entendi muito bem para quê, né, mas para conter as votações. Se, como o governo bateu na tecla durante muito tempo, era um referendo ilegal, que se deixasse realizar o referendo e invalidasse o resultado, como eles fizeram. Mas acho que a polícia também acabou se perdendo um pouco, e os efeitos que eu percebo, pelo menos que eu escuto de algumas pessoas aqui, foi que muita gente fala, eu nem ia votar, ou eu ia votar contra, mas depois de ver a ação da polícia, eu não apenas fui votar, como votei a favor da separação. Porque, de novo, volta aquele sentimento catalão lá do século XVIII, lá da época do Franco também, de ser humilhado, de apanhar e de ser esquecido. E isso parece que dói fundo neles, sabe?
Você estiver pensando assim, por que foi ilegal esse referendo? Afinal, referendo é um instrumento democrático por si só. Bom, esse referendo da separação da Catalunha, ele precisava de passar por todo um instrumento que existe na Constituição Espanhola, e eu acho que o fato mais chamativo desse referendo é que ele precisava de aprovação da própria Generalitat da Catalunha, que é um autogoverno da Catalunha. Essa Generalitat tem um parlamento e um presidente. O presidente, inclusive, é o Carles Puigdemont, que não está na Catalunha, está como refugiado político em Bruxelas, na Bélgica. E, bom, eles colocaram a votação para saber se o referendo ia acontecer ou não, e eles precisavam de 2/3 dos parlamentares catalães para decidir se ia ter ou não. E a oposição simplesmente não votou. Ou seja, o referendo não alcançou o número de votos necessário para que ele ocorresse, e mesmo assim ele ocorreu. Por isso ele é ilegal. O referendo ocorreu de maneira clandestina. Entretanto, a sua legitimação, pelo menos eu vejo, a sua legitimação chegou exatamente depois da violência do Mariano Rajoy. Eles solicitaram que a polícia da Catalunha tentasse intervir e não deixar com que acontecesse a votação do referendo, e a polícia da Catalunha se recusou, falou: a gente não vai impedir ninguém de votar, é só vocês não reconhecerem a votação. E o Mariano Rajoy falou: não, ninguém vai votar. Então eles levaram a Polícia Central de Madrid direto para a Catalunha e bateram em todo mundo. É uma coisa bizarra de se ver.
As cenas são assustadoras.
Gente com o olho inchado de tomar cacetete de policial. E no final, a votação, o referendo, deu 92% para a separação. E, bom, é um resultado extremamente questionável, porque muita gente que não é a favor da separação simplesmente não foi votar.
Muita gente votou duas vezes. Foi um referendo bem bagunçado, bem aberto à discussão nesse sentido, porque, como você comentou, primeiro, a oposição simplesmente saiu no dia da votação do referendo. Sara, isso é um erro, a gente não vai votar isso. Se retiraram da sala, e aí os favoráveis votaram, obviamente passou, né? Mas não tinha nem o quórum necessário para fazer uma votação. O referendo aconteceu, toda a violência policial, 42% ali, mais ou menos, para favor da independência, não constitui a maioria, mas de acordo com o Puigdemont, que era o presidente da época, e que para os catalães ainda é o presidente da Generalitat Catalã, se tem que levar em conta que mais de 700 mil pessoas não conseguiram votar porque, né, tiveram todos os protestos, os confrontos com a polícia e tal, mas esse referendo, segundo as autoridades catalãs, foi o suficiente para garantir uma independência da província, que até chegou a ser proclamada, né? Durou ali 10 minutos, mas chegaram a proclamar uma independência catalã.
Proclamaram numa sexta-feira. Chegou na segunda-feira, o Puigdemont estava na Bélgica já.
Todos, onde ele está até hoje.
Tirando os que não foram presos. Exatamente. Se ele sair da Bélgica, ele vai ser preso.
Na hora.
Inclusive, o rei Felipe falou, né, nessa época, que ele acusou a Catalunha de deslealdade, de quebrar a unidade do país. Uhum. Então, peraí, vamos com calma, né? Unidade do país? Peraí, o que é país para você? Barcelona é... questão, o Barcelona é a unidade do país? É parte? Porque muitos não se sentem. Você tem a normatividade a seu favor, mas é questionável também. E, embora não decepcionante, né? Porque é o rei da Espanha, então ele não falaria diferente.
E a palavra unidade, ela sempre é um problema na Espanha. Era uma das principais bandeiras da época do Franco, era uma das principais bandeiras na época dos reis católicos, e agora com o rei Felipe também. E é engraçado porque o rei quase nunca se pronuncia nesse sentido, porque ele não tem poder executivo, né? Mas isso só evidencia a fraqueza do Rajoy na época, porque o rei Felipe foi se pronunciar. Eu acho que o pronunciamento que eu vi agora do rei foi sobre o coronavírus, porque, né, não tinha como ele deixar de falar. Mas esse problema da unidade é muito, muito recorrente. E é engraçado também a gente lembrar que logo depois, em dezembro do mesmo ano, né, 2017, tiveram as eleições aqui da Catalunha, para o parlamento catalão, e metade dos candidatos ou estava preso ou estava exilado, e foi uma eleição assim, muito às avessas. O partido Junts per Catalunya acabou alcançando mais cadeiras, E até hoje eles têm o Puigdemont, como eu comentei, como o presidente, apesar do presidente atual da Generalitat ser o Quim Torra, que é uma versão. É, vai ter gente que vai dizer que uma versão melhorada, uma versão piorada do Puigdemont.
É mais light. É a
É
versão
mais
mais
fácil
light do Puigdemont.
de descer, né, para muita gente.
É. E fazer algumas observações, essa eleição da Catalunha, que aconteceu em dezembro de 2017, ela não foi convocada pelo presidente da Catalunha, que no caso deveria ser o Puigdemont, mas foi o próprio Mariano Rajoy que convocou as eleições da Catalunha. Essa foi a primeira vez na história da Espanha em que o governo central convoca eleição para o parlamento de uma comunidade autônoma. Nunca tinha acontecido. E bom, o Junts per Catalunya, que é o partido independentista, o principal partido independentista da Catalunha, leva mais cadeiras. E é engraçado que depois de tudo isso, depois de toda essa questão do referendo, etc., etc., o maior argumento do Mariano Rajoy era que tudo que ele tinha feito era um argumento legalista, era tipo, nós estamos apenas seguindo a lei. E logo depois ele acaba tendo que sair do governo porque o partido dele estava fundado em corrupção, incluindo ele. Tanto que hoje quem é o primeiro-ministro da Espanha em 2020 é o Pedro Sánchez, que é do Partido Socialista, não é do mesmo partido do Rajoy. Inclusive, o Partido Popular, ele é extremamente irrelevante na Catalunha. Ele sempre fica muito atrás. Ninguém nem lembra.
Famoso PP,
É, PP,
que não é
igual o
pênalti
Partido
político.
Progressista. É, o pênalti político é o único PP que serve, porque tem o Partido Progressista que tinha aqui, que é o ex-partido do presidente, que era outro partido fundado em lama também. Mas a gente traz essas questões de independentismo, etc. Mas beleza, vamos supor que a Catalunha ela vira independente. E aí, como é que fica o Barcelona? E por que que o Barcelona ele não se posiciona tão firmemente a favor do independentismo como gostariam até os seus torcedores?
Bota a música, editor, bota a música do Pink Floyd Money nesse momento. Beleza? Aí, pode falar.
Como você comentou, apesar de a maioria dos torcedores do Barcelona serem abertamente favoráveis à independência, né, o que fica claro com as bandeiras que eles levam, com os gritos de independência, né, no minuto 17-14, que faz referência ao ano que a Catalunha foi invadida pela monarquia Bourbon e acabou caindo, né? O Barcelona, enquanto clube, hoje não tem um posicionamento tão aberto assim. Sempre que rola alguma coisa, o Barça se pronuncia, mas ele colocando panos quentes, ficando em cima do muro, porque, bom, hoje a Catalunha independente, o Barcelona automaticamente não disputa a La Liga, não disputa a Copa do Rei e não disputa a Champions League também. E pior, ou não, perde o Messi. No contrato que o último contrato que o Messi assinou com o Barça tinha uma cláusula anti-independentista, acho que a gente pode chamar assim, que dizia que se a Catalunha ficar independente e aí, por consequência, o Barça deixar de jogar campeonatos de primeiro nível, o Messi está livre do contrato com o Barcelona e não precisa pagar multa, não precisa pagar nada. O Messi está livre no mercado.
É, são consequências em que a gente. Eu honestamente, eu entendo que são um risco, mas eu não consigo levar a sério. Eu não consigo ver a La Liga, por mais que o Javier Tebas tenha falado, o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, tenha dito que acha improvável que o Barcelona participe da La Liga no caso da Catalunha independente, não seria bom financeiramente para o Campeonato Espanhol. É o que eu até comentei em off aqui com a Milena e com o Felipe, que o Campeonato Espanhol, para mim, ele tem o maior nível técnico da Europa. Eu acho os times da Espanha melhores que os da Premier League, seria quem responderia que não, seria quem discordaria principalmente. E mesmo ele tendo o melhor nível técnico, o Real Madrid e o Barcelona, eles sempre estão muito na frente dos outros. Por mais que surjam times bons, como o Valência, o Sevilla, o Atlético Bilbao, o Atlético de Madrid principalmente, eles costumam sempre ficar atrás do Barcelona e do Real Madrid. Isso é inevitável, tanto em questão técnica, tática, quanto financeira. Quando você simplesmente tira o Barcelona apenas por culpa de uma lei ordinária, uma lei esportiva da Espanha, você está afetando o seu próprio produto, inclusive está prejudicando os outros clubes que deixam de ter um rival à altura de uma maneira muito forte. Então não é interessante também para a La Liga que o Barcelona saia por culpa de uma lei apenas. E a gente tem que lembrar que existem vários campeonatos que aceitam clubes de outros países. É o exemplo, a França aceita o Mônaco, que é do Principado de Mônaco. A gente tem na Premier League times do País de Gales. E na própria Espanha são aceitos clubes de Andorra, apesar dos times de Andorra não serem relevantes. Se você for fazer de maneira bem fria, os times de Andorra não são relevantes. Mas é até um pouco curioso, porque Andorra fala, a língua principal de Andorra, a língua oficial de Andorra, é o catalão, e é ali do lado da Catalunha. Então por que que não poderia estender isso para a Catalunha?
Eu acho que o Barcelona, nesse caso, ele teria que dar um all-in, né? Assim, por exemplo, a Catalunha se torna independente, finalmente. E o Barcelona sai do Campeonato Espanhol e fala, cara, a gente quer voltar, eu sei que vocês querem que a gente volte, e a gente é um produto mais importante, eu vou dividir entre o Barça e o Real como os mais importantes, não vou colocar nenhum acima, mas a gente é 50% do produto mais importante que vocês têm, vocês vão deixar a gente de fora? E é interessante isso que o Léo falou também, por exemplo, a gente tem o Cardiff e o Swansea na Premier League, e o Celtic e o Rangers, se eu não me engano, os dois times escoceses, eles tentaram entrar na liga inglesa e não houve acordo. A língua inglesa falou que questão de esportividade, eles não estão no alcance ainda. Então isso pode acontecer, e a gente tem também exemplo, por exemplo, na Olimpíada o que se tem é o Reino Unido, disputando todas as competições, é o Reino Unido. E na Copa do Mundo não, na Copa do Mundo já vai País de Gales, Escócia, Irlanda, Inglaterra. Então eu acho que em questão esportiva / futebolística não teria problema nenhum. Igual a gente está falando, tem uma normatividade, né, uma lei ordinária que impede isso, mas que como qualquer outra lei pode ser revogada.
Assim, sendo legalista agora, a lei do esporte da Espanha de 1991 diz que para participar das atividades ou competições esportivas oficiais, as federações das comunidades autônomas têm que se integrar às federações esportivas espanholas. No caso, se a Catalunha se constitui como um estado independente, ela automaticamente deixa de representar uma comunidade autônoma da Espanha, então está excluída da federação espanhola e, por consequência, não joga os campeonatos. Mas eu também acho que faz pouquíssimo sentido para a La Liga perder o Barcelona, faz pouquíssimo sentido para a Federação Espanhola, no geral, perder o Barcelona, faz pouquíssimo sentido para a UEFA perder o Barcelona nas competições continentais, mas eu acredito muito que é óbvio que o presidente da La Liga, o presidente da Federação, não vai deixar barato, não vai dizer que não é ok, a gente dá um jeito caso a Catalunha fique independente, porque, de uma forma ou de outra, a Federação tem alguns compromissos com o governo e com a coroa, né? Então, no fim das contas, eu acho que daria para fazer, mas eu não sei até onde o Barcelona está disposto a se arriscar nesse sentido. O Barcelona não quer correr o risco de escutar um não, como o Celtic e o Rangers escutou, né? Óbvio que guardado das devidas proporções, mas é um risco.
E outra questão também que a gente pode tratar também dessa questão do Barcelona e dos independentistas e de todo esse auê, digamos, que tá rolando na Catalunha, o Barcelona, ele jogou de portões fechados no dia do referendo em Barcelona, e muitos torcedores, inclusive membros da diretoria do Barcelona, não queriam que o Barcelona jogasse para fazer realmente valer o fato de ser mais que um clube. Falaram, a gente não deveria entrar para jogar. E o clube, ele foi, de novo, refém de sanções esportivas e econômicas. Se o Barcelona não jogasse aquela partida contra o Las Palmas, se ele simplesmente perdesse por WO, ele estaria sujeito a perder 6 pontos. Essa perda de 6 pontos em 2017 faria com que o Barcelona, por exemplo, não fosse campeão da Espanha. Dizem, isso é informação de bastidor, vulgo fofoca, porque a gente não tem certeza de nada, que o Piqué, por exemplo, era a favor do Barcelona não entrar em campo. E que quem mais era contra o Piqué nesse sentido, que falaram, não, a gente tem que entrar, a gente não vai perder 6 pontos, era o Messi. E na queda de braço, quem venceu foi o Messi. O Barcelona, no final, entrou com os portões fechados, jogou contra o Las Palmas e ganhou de 3-0. Só que ainda tem um detalhe nesse jogo que eu acho interessante. Nesse mesmo jogo, os telões do Camp Nou estavam com mensagens contra a violência e, querendo ou não, não sendo completamente a favor das manifestações, mas tinha algumas coisas tipo assim, Libertad, estava escrito. Liberdade de quê? Eles não deixaram explícito. E essa tem sido a posição do Barcelona durante todo esse período em que o independentismo e o separatismo cresceram de maneira avassaladora. Ele flerta, mas não pede em namoro. Ele nunca vai pedir, ele só vai flertar.
Amor platônico.
Ele se aproveita, ele sabe que ele é esse símbolo de antifascismo, de resistência. Mas ele sabe que se esse símbolo abertamente pode culminar na sua autodestruição.
É um impasse, né? O Barça não quer falar na frente desses problemas, dessas questões políticas todas, porque ele sabe o que ele representa para o povo catalão, ele sabe que ele é mais que um clube, mas ele também não quer mostrar um apoio integral, porque ele sabe que, em termos de futebol, em termos de grana, o Barça pode perder muita coisa. Para os interesses econômicos do clube, é a pior das hipóteses.
É isso, pessoal. Então vamos para o bloco final desse podcast, em que agora nós vamos trazer algumas dicas culturais que não necessariamente têm a ver com o episódio, mas algumas têm também. E é bom porque a gente espalha informação e aproveita que essa quarentena está terrível. Felipe, qual é a dica que você traz para a gente hoje no final desse podcast maravilhoso?
Hoje eu vou trazer uma dica de filme que não é sobre a independência da Catalunha, mas se passa na Catalunha, então você vai ver muito da cultura, que é o Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar. É um filme de 1999 e conta a história de uma mulher que viaja para Barcelona para reconciliar consigo mesma depois de ter perdido seu filho. Para quem conhece, muita gente, claro, conhece Almodóvar. É um drama assim, muito bonito, e para quem quer conhecer mais de Barcelona, fica a dica. Na Netflix eu indico uma série que estreou, é Classic Football. É uma série que conta do início do futebol lá no século XIX, conta de como foi a divisão de classe, quem podia jogar futebol, como o futebol se profissionalizou. E fica a dica, uma série muito boa. Fora do futebol, eu indico a série Hunters, da Amazon Prime, que fala sobre judeus que estão caçando nazistas em Nova York na década de 70. E é isso. Acho que foram 3 indicações bem diferentes aí, e as 3 eu recomendo muito. Agora eu quero saber da Milena o que ela indica para fazer em Barcelona.
Como boa separatista que sou, eu indico muito que quem vier para Barcelona conheça o arquivo histórico da cidade. Tem muita coisa legal, dá para entender muito da história de Barcelona, da história da Catalunha um pouquinho. Não podia ser diferente, indico muito uma visita ao Camp Nou. É surreal, assim, é lindo o espaço, é lindo o estádio, é lindo. E você consegue sentir muito também desse sentimento catalão, desse sentimento barcelonista. E tem 2 documentários muito legais. Um que tem um nome um pouquinho racista, mas que é uma história bem legal, que é Real Madrid, a lenda negra da Glória Branca. E ele desenvolve alguns argumentos para explicitar um favorecimento ao Real Madrid na época do Franco, como a gente comentou. E um documentário para entender bem aqui a situação da Catalunha, especialmente ali de 2010 para cá. Tá na Netflix e chama Duas Catalunhas. É muito legal, muito do que a gente falou aqui tá super explicadinho lá no, nesse documentário. E é isso.
Bom, eu vou passar 3 dicas pro ouvinte. Se ele não se incomodar, já pega o bloquinho. Eu vou ser mais rápido, vamos lá. Tem um filme na Netflix que ele traz bastante sobre os estereótipos dos espanhóis. Então são duas famílias, uma família basca e uma família catalã. E você vê na catalã muito esse estereótipo do moderninho, etc. Inclusive a família catalã é separatista. Se chama Ocho Apelidos Catalanes. Tá na Netflix, pode ir lá ver. Que é... O filme em si não é tudo isso, mas se você quiser reparar um pouco nessas questões culturais, ele é bem legal, ele traz os estereótipos bem fortes. Um outro documentário que eu vou passar, que eu honestamente não sei em qual plataforma tem aqui no Brasil, eu achava que tinha no HBO Go, mas não tinha, que se chama Toca la pelota y pásala. É isso? Peraí, agora eu vou ter que confirmar porque eu tô errando, talvez. É isso, toca lá pelota e passa lá. Eu vou ter que repetir.
O nome oficial é Take the Ball, Pause the Ball, né? Em inglês.
Mas eu não me vendo pra língua inglesa, não.
E esse Ocho Apelidos Catalanes tem Ocho apelidos Vascos também, hein?
Tem. Eu não vi ainda, mas vou ver.
Voltando.
Eu não vou cortar isso, não. O ouvinte vai escutar a gente debatendo sobre isso mesmo. E por fim, pra terminar, eu queria passar pra vocês a artista espanhola que mais tá bombando no mundo da música, que é a Rosalía. E é um caso bem, bem engraçado, porque é uma catalã que canta em flamenco, que é um ritmo da Andaluzia, que é o extremo sul da Espanha. Então, até inclusive gera polêmico o fato dela ser catalã e cantar em flamenco. Tem quem diga que o que ela faz é apropriação cultural. E o repertório dela, em maioria, é em espanhol. Ela tem algumas participações em músicas de reggaeton, com algumas figuras conhecidas, como J Balvin. E ela tem uma música em catalão chamado Milionária. Se escreve Milionária mesmo. E é um EPzinho chamado Fucking Money Man. E ela tem uma crítica social em relação à desigualdade social, etc, etc. Mas essa música em si, ela traz dois elementos que me chamam a atenção. O primeiro é o elemento linguístico, que a música é em catalão e ela fala em cumpleanos, que no caso tá errado. É uma anomalia, não anomalia, mas é um erro linguístico que, no caso, em catalão, você fala aniversário, é aniversário. Eu não sei como é que se pronuncia certo, mas se escreve aniversário. E cumpleaños é um erro de escrita. Normalmente quem fala em espanhol e tenta falar catalão e erra e escreve isso, inclusive, ela ter colocado essa parte dessa música assim... propositalmente irritou muito independentistas. E, bom, o outro fator que me agrada bastante também é o fato dela simplesmente ela não ter uma posição tomada. Ela não toma uma posição. A única posição que ela tomou foi fuck Vox. Vox é o partido de extrema-direita da Espanha. Então, acho que esse é o mínimo que a gente tem de qualquer artista, e ela já tomou essa posição. Escutem Rosalía, é bem diversa a música dela e ela é extremamente talentosa.
Rosalía é a Anitta da Catalunha, né? O silêncio Isso. dela sobre o independentismo é ensurdecedor.
Os independentistas ficam putos, se você quer saber. Mas eu acho que no fundo eles gostam dela. O Puigdemont segue ela no Twitter, isso pra mim fala muita coisa. Há rumores, inclusive, de que ela é independentista pelo fato dela, alguém, no final do ano passado, teve algumas manifestações independentistas na Catalunha e teve muita violência. E pegaram exatamente essa música milionária, e só tuitaram assim, sempre escoltada a prova de balas. E tuitaram isso, e ela foi lá e deu like no tweet, exatamente no dia que o pau tava quebrando. Aí todo mundo começou a falar, Rosalía independentista, não sei o quê. Mas ela nunca se posicionou. E é isso, cara. O repertório dela musical é uma coisa incrível, fabulosa. Vocês vão amar se vocês forem escutar. Ou não. Encerramos aqui.
um abraço para os queridos ouvintes do Pênalti Político. Eu quero que vocês nos mandem pautas do que vocês querem ouvir. Sei que a gente tem um públicozinho cativo aí que vai escutar a gente. Então mandem pautas, mandem perguntas. A gente pode abrir o próximo respondendo alguma pergunta de repente, né, Léo?
Sim, total. Inclusive, a gente está até em conversa para ter outro convidado no próximo podcast. E a gente vai tentar deixar mais legal isso aqui.
Isso aí. E qualquer novidade, a Milena voltará conosco aqui para falar sobre Catalunha.
Com prazer.
Obrigado, Milena. Foi um prazer estar aqui com você.
Prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Vocês sabem que eu super acompanho a página, adoro os conteúdos. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigada.
Falou, Felipe. Tamo junto pro próximo.
Falou, Leão. Um abraço, até a próxima. Tchau.
Eu fui Leonardo e esse foi o podcast do Pênalti Político. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.